Este episódio é patrocinado pela Blanky, a empresa portuguesa de cobertores pesados e agora também com lençóis frescos em bambu.
Não sei se é do café ou não, se são só macaquinhos na cabeça. Já nem de ti próprio és o dono, só sei que o teu mal é sono. Só sei que o teu mal é sono.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast O Teu Mal é Sono. Estamos de volta depois de umas férias mesmo grandes de 2 meses. Das outra vez acho que só tínhamos feito 1 mês,
férias
agosto.
Férias do podcast.
Exato, férias do podcast.
Estava a ter férias de 2 meses.
Opa, não te queixes que tu ainda agora chegaste.
É verdade.
Não te queixes, já estás a queixar-te. Até estás com manchinhas agora que eu estou a ver.
Estou, do sol.
Estás com manchinhas.
Não posso queixar, sim.
Não te podes queixar.
A minha entidade patronal deixou-me de férias, mesmo de trabalho.
Sim, olha.
Obrigada.
Mudou muita coisa em 2 meses, casas, sim, trabalhos, enfim. Mas estamos de volta com uma nova temporada, estamos contentes por voltar. Se alguma vez soubemos fazer isto, já não sabemos.
Não.
Mas vamos dar o nosso melhor, como sempre. Vamos ter 9 episódios até ao Natal, patrocinados novamente pela Blanky, que ainda não se fartou de nós, não sei como.
Obrigada, Blanky.
Ainda não se fartou de nós. E, portanto, cá estamos para mais 9 episódios com convidados e temas novos. E obrigada por continuarem desse lado. Bom, hoje vamos falar sobre um tema que, por acaso, é assim um tema que até calhava bem também em outubro para o Halloween. Mas sim, vamos falar já, como aqui reentrei para o início das aulas, que é uma parasónia, que para as pessoas que nos ouvem recentemente, parasónia é tudo aquilo que são comportamentos estranhos que acontecem durante o sono e que se chama terrores noturnos, que é um termo muito familiar aos pais desse lado, mas se calhar para quem não tem filhos é uma coisa assim super desconhecida.
Sim.
Vamos falar sobre terrores noturnos, que apesar de se associar mais às crianças, já vamos ver que também pode acontecer na idade adulta em casos mais raros. E vamos pegar um bocadinho na dinâmica que nós tínhamos nas primeiras temporadas e que já não temos há muito tempo, que é...
E que tínhamos perdido.
Sim, perdemos um bocado isto, que é pegarmos em histórias e testemunhos de pessoas com distúrbios do sono, para vocês conseguirem ver assim em primeira mão o que é que são estes distúrbios e que consequências é que têm.
E vamos já... ao buraco fundo que é o Reddit, portanto...
Exato. Não foi difícil esta, já foi?
Mais ou menos, eu tive que ler muitas histórias, porque há muita gente que pensa que tem terrores noturnos e depois tem outra coisa, uhum, e depois confunde-se as parasónias todas, portanto tem que estar a ver se preenche todos os requisitos da caixa. E depois começa a ver histórias só por curiosidade, e depois quando estou a ver, tu é em sítios que
já
não
te
queria...
Já perdeste. Sim, já estás na dark web.
Sim.
Sim. Bem, vamos começar com a primeira história... eu ainda não li, portanto vai ser uma surpresa e vou estar a confiar na tradução fidedigna da Sofia, que eu não
sim,
sei se vai correr
ver.
Bem, mas vamos ver. Então, a primeira história diz: eu não sei mesmo o que fazer com o meu filho. Começa bem.
Sim.
Ele sempre teve problemas de sono. Primeiro as cólicas, com longas horas de choro, depois passou por todas as regressões do sono possíveis e imaginárias, e quando tudo isso parecia estar a estabilizar, cá estamos nós, aos 2 anos e meio, com mais uma coisa para me preocupar. Ocorrem noites aleatórias e ele acorda aos gritos, e digo acordar entre parênteses porque os olhos dele estão abertos, mas ele está a gritar intensamente. Sinceramente, parece um bebê possuído saído de um filme de terror. Não é por acaso que o capítulo do nosso livro tem um título semelhante, exatamente. Não consigo, não consigo consolá-lo porque ele está muito agitado e quanto mais falo com ele, parece gritar e chorar ainda com mais força. Basicamente, não responde a nada do que eu faça. E depois, eventualmente, acaba por acalmar e voltar a dormir como se nada fosse, enquanto o meu coração fica a morrer de preocupação e sou eu que depois não durmo. Ajuda, por favor. Alguém passou pelo mesmo?
Um pai desesperado. Para o Reddit pedir ajuda
sim,
em vez
sim,
de...
Sim. Tenho um bebê possuído. Reddit. É logo a primeira
sim,
coisa.
Exatamente. Alguém tem a mesma coisa em casa?
Bem, eu
como
nunca
se
vi...
isso facilitasse.
Sim, eu nunca vi isto em primeira mão. Ainda não tive o prazer...
Sim, é ótimo. Eu aconselho.
Sim.
Aconselho a toda a gente.
Mas basicamente o que esta pessoa descreveu é então um episódio de terrores noturnos que é uma parassónia de uma fase específica do sono, que é a fase não REM, que, relembrando, vem da sigla do inglês de Non-Rapid Eye Movement. Basicamente nós temos duas grandes fases do sono, a fase não REM e a REM. A primeira é a fase não REM, em que não temos movimentos rápidos dos olhos, e a segunda fase, que é mais na segunda metade da noite, em que temos movimentos rápidos dos olhos. E, portanto, esta parassónia ocorre mais na primeira metade da noite. E, basicamente, o que acontece é que o nosso cérebro não tem sono, ou pode ter períodos em que não tem sono de uma forma generalizada. Ou seja, existem partes do nosso cérebro que podem estar em vigília e outras partes a dormir. E basicamente é o que acontece nos terrores noturnos, que é, existe aqui uma sobreposição de fases de sono profundo com a vigília. E por isso é que, como a mãe dizia, ele tem os olhos abertos, não é? Parece que está acordado, que são características da fase da vigília, mas ao mesmo tempo não responde, tem um estado de irracionalidade e de confusão, que são características do sono profundo. Portanto, é quase como se estivesse aqui num limbo entre fases. Sabendo que nós temos mais sono profundo no início da noite, como dizia, esta parassónia é típica algumas horas depois da criança adormecer, portanto, cerca de 1 a 3 horas depois do adormecimento. Esta parassónia diferencia-se muito da parassónia mais comum, que é o sonambulismo, que toda a gente conhece, porque são episódios em que, contrariamente ao sonambulismo, em que a pessoa se levanta e se calhar em casa podem nem dar por isso, não é? Levanta-se, caminha e às vezes até volta para a cama e ninguém dá pelos episódios. Neste é impossível vocês não darem.
Sim, é impossível não dar por isso.
Mesmo que queiram, porque é acompanhado de um choro ou de um grito agudo, com um aumento brutal da frequência cardíaca, da frequência respiratória. Normalmente as crianças ficam assim todas vermelhas, a suar, mesmo com um estado de pânico e que não se associa, pelo menos, a nada que nós possamos ver.
E muito tem... menos nunca nos faz pensar que a criança está de facto a dormir, não tem sofrimento nenhum, portanto, sim, ela não vai ter recordação nenhuma destes episódios.
Sim, eu acho que isso é o mais difícil de perceber, não é?
Sim.
É que está mesmo a dormir. E, portanto, vai ter comportamentos e manifestações de medo intenso e no dia a seguir não se vai lembrar de absolutamente nada. Habitualmente, ao acordar com o choro e com o grito, costumam sentar-se na cama e, quando vai lá alguém, não respondem a estímulos, estão completamente confusos e desorientados e muitas vezes até podem ter vocalizações, portanto falar ou gritar, mas é tudo um discurso incoerente e que não se percebe. E há esta característica muito particular de estarem inconsoláveis, portanto não vale nada, pais desse lado, tentarem abraçar ou consolar ou falar com um discurso coerente com alguém que está a dormir, apesar de eu acreditar que seja muito difícil assistir e ficar impávido e sereno.
Sim, e seguir a vida. Sim, ah, está bem, estás aí no episódio de terror no outro. Adeus.
Adeus. Isso já te passa. Sim, sim. Portanto, são episódios que causam muita angústia naquele momento, pânico, mas a maioria dura cerca de 10 minutos, que parece assim uma coisa breve, mas a meio da noite serem acordados com estes gritos e choro intenso deve parecer uma eternidade, e alguns podem até estender-se a meia hora, uma hora. E no fim, acabam por nunca despertar totalmente e, como a mãe testemunhava, volta a readormecer e parece que não aconteceu nada. É um distúrbio super comum em idades pré-escolares e por isso é que também decidimos trazer este tema agora neste regresso às aulas. A criança acorda repentinamente neste estado de terror e geralmente ocorre aqui entre os 4 e os 12 anos, mas existe um pico entre os 5 e os 7, e estima-se que afete ainda com... tenha uma prevalência até elevada entre 1 a 6% das crianças entre 1 e os 12 anos. Mas existe alguma discrepância sempre nestes valores e habitualmente é mais comum nos rapazes. Já vamos falar um bocadinho depois do curso do distúrbio e assim, mas se calhar vamos ouvir outra história de algo que não, sim, é assim tão,
sim,
comum.
Sim, geralmente, não é? Diz que é uma coisa que supostamente tende a resolver-se com a entrada em idade adulta, mas como vamos ver, às vezes nem sempre
há
isso
surpresas.
Acontece e isso traz-nos então aqui à segunda história, cujo título é: O meu filho tem terrores noturnos e durante os episódios ele grita e parte mobília enquanto dorme.
Okay.
Só por aqui é muito sugestivo, portanto eu tive que entrar mesmo neste... E diz assim a mãe: O meu filho de 18 anos tem terrores noturnos há vários anos. É frequente ouvir gritos e ele a bater em coisas, e quando chegamos ao quarto e o tentamos acordar para parar os episódios, ele fica um pouco desorientado, mas volta para a cama. De manhã ele não se lembra do que aconteceu, A maneira como ele grita é arrepiante, como se ele estivesse a ser assassinado e com uma face de terror profundo.
Deus.
Como pessoa, ele é muito calmo, prático, sensato, alegre e descontraído. Isto é só adjetivos para defender o filho, não é?
Exato, sim, sim.
Com boa saúde física e mental. Ele, no geral, é muito despreocupado e não hesita em dizer o que pensa quando está infeliz com alguma coisa. Ele tem bons amigos, tem um emprego. Fazemos o nosso melhor para apoiá-lo à medida que ele cresce. Nunca passou por traumas ou sofreu ferimentos graves ou acidentes. Não tem distúrbio de stress pós-traumático. Não há nenhuma razão psicológica para ele ter estes episódios.
Parece aquele na CMTV, quando encontram um assassino, sim, qualquer, não sei o que.
Perguntou aos vizinhos, não é?
Sim.
Assim, ele dizia sempre bom dia, era muito simpático, carregava as compras. Sim, é isso, está tipo a tentar...
Está igual.
A tentar desculpar. Agora aqui está a coisa estranha. Durante os terrores noturnos ele torna-se fisicamente violento e destrói móveis. Até ao momento ele destruiu a mesinha de cabeceira, enfiou o pé nela, a mesa do computador, a mesinha do centro da sala, ele dormia ao lado dela no sofá, e o guarda-fato. Agora não, é melhor só deixar lá a cama. Ele bate e pontapeia móveis, que destroem pedaços com muita força enquanto grita durante o sono. Felizmente, até à data, não ficou com nenhuma lesão física. É como se ele tivesse adquirido um superpoder. E ela depois ri-se. Consultámos um especialista do sono. Pronto, aqui já temos que ir, em vez de ir para o Reddit, para mim foi um especialista do sono, que disse que podia ter a apneia do sono e isso funcionar como um gatilho para os episódios. Fez um estudo do sono e descobriu que tinha a apneia do sono grave. O médico aconselhou a remoção das amígdalas para ver se isso ajudava no controle da apneia e dos episódios. Ele fez isso e refere que está a dormir melhor. Ainda não fez o estudo do sono para fazer a reavaliação da apneia, mas o que é certo é que ele ainda continua com os terrores noturnos, embora menos frequentes. Uhum. Estamos preocupados porque é potencialmente perigoso para ele. Durante o terror noturno, quando ele tinha 17 anos, ele saiu a correr de casa e foi para o jardim do nosso condomínio. Ouvimos-lo a descer as escadas a correr durante o sono e a abrir e a fechar a porta de casa. O meu marido saiu a correr atrás dele e trouxe-o de volta à casa. No outro episódio, encontrámo-lo a tentar escalar a janela do seu quarto no segundo andar enquanto gritava loucamente. Ele acordou assim que o meu marido falou com ele, acabou por ficar um pouco confuso, mas voltou para a cama e dormiu. Eu adoraria saber se alguém já experimentou ou ouviu falar de algo semelhante, ou se tem alguma sugestão ou conselho. É muito bizarro e de parar o coração ver o meu filho a passar por isso, eu acredito. Ele vai precisar de avisar futuros colegas de casa e namoradas desta situação.
Convém.
Sim, se calhar.
Convém.
Vai precisar de avisar. Eu achei muita piada esta história, porque de facto em adulto é mesmo, tudo o que está aqui é exatamente aquilo que acontece, e os casos que eu conheço em adultos, que também não são assim tantos, são bastante, bastante parecidos e muito, muito, muito mais violentos do que nas crianças. Portanto, como podemos ver, também há adultos com terrores noturnos, é bastante mais raro, afeta cerca de mais ou menos 2% dos casos de terrores noturnos. Portanto, nestes casos do adulto, saltar da cama e correr não é tão incomum como nos das crianças, que normalmente não se levantam da cama. E normalmente está associado, como eu tinha dito, a comportamentos mais violentos, especialmente se forem feitas tentativas de bloquear ou conter a pessoa que está a ter os episódios, porque ele não faz ideia, portanto, nem sequer tem noção que estão ali pessoas ao lado. Portanto, está na coisa dele. Portanto,
muito mais difícil conter, né? Do que uma criança de 3 anos.
Tem muito mais força. Se nas crianças claro. É muito difícil, aqui então é muito pior. Nos adultos pode existir alguma lembrança de fragmentos do episódio, como se fosse um sonho. As pessoas têm noção que aconteceu assim qualquer coisa, mas não sabem ao certo o que é que aconteceu, e o que vem muitas vezes é como neste caso, é destruição à volta deles e não fazem ideia de quem é que partiu aquele guarda-fato. Se calhar ainda vão pensar que é o pai ou a mãe. A história de terrores noturnos, de quando acontece na infância, com fatores como stress, privação de sono ou distúrbios do sono, pode de facto promover com que estes episódios ocorram no, na fase adulta. E neste caso, tal como nos adolescentes, né, os terrores noturnos podem ser particularmente preocupantes e perigosos, porque existem comportamentos mais agressivos e pode haver risco de lesão, tanto a si mesmo como outros membros da família. As causas dos terrores noturnos não estão bem conhecidas, sabe-se de facto coisas que possam promover os episódios, e há vários fatores apontados, como fatores de desenvolvimento, até de maturação cerebral, ambientais, psicológicos, mas sobretudo aquilo que se sabe é que onde há maior componente é em fatores genéticos, não é? Se um dos pais tiver, portanto, há uma forte predisposição familiar. O risco de terrores noturnos só para 60% se ambos os pais tiverem o mesmo antecedente. Também é preciso juntar duas pessoas com terrores noturnos, mas de facto pode acontecer. E aí, neste caso, é muito provável que isso aconteça na criança.
vamos interromper o episódio uns minutinhos para fazer a nossa habitual rubrica com a Blanky e vamos retomar um bocadinho a dinâmica de uma outra temporada em que eu vou testar os conhecimentos da Sofia relativamente a cobertores pesados. Ainda tens os lençóis ou já estás em modo cobertor? Ainda está calor?
Não, ainda tenho os lençóis, ainda está calor.
Ainda está calor, mas a seguir
eu
é
estive na
shift.
Praia ontem.
Yeah, isso, tu ainda estás bué, eu não.
Portanto, ainda estou no modo de verão. Completamente. Não sei o que é que se passou aqui em Lisboa, mas eu ainda estou no modo de verão.
Total, não é? Sim, eu acho que há dois tipos de pessoas e tu és o verão até...
Sim, sim.
Outubro. Não... Fazes bem. Bom, vamos retomar esta dinâmica, vou testar os teus conhecimentos com um novo estudo.
Eu nunca devia
saiu.
Ter aceitado isto, porque não, devia não ser é? O contrário e era eu a testar os teus conhecimentos.
Já estás arrependida?
Já.
É, hoje, aviso-te já que é um estudo novo, diferente e
ainda por cima.
Não respondas com pressa.
Ok.
É só isso que eu te digo. Então, a frase de hoje é: dormir com um cobertor pesado aumenta a produção de melatonina em 30% nas primeiras horas de sono. Verdade ou mentira?
Ou mentira? Eu diria agora... que. É assim, como isto é um estudo recente.
Pois,
e
eu não devia.
Há mais. Cada mês há mais estudos a apontar
os benefícios
do cobertor pesado no sono, eu diria que era verdade. E com uma coisa assim de 30%, a não ser que tu tenhas inventado a percentagem, não é 30% e é 15%. Ou 10%.
Sim, sim, mesmo à maléfica.
Mas por isso é super maldoso.
Uhum. E deixava-te muito mal.
E eu vou chamar o VAR. Se não, eu diria que sim, que era verdade.
Ok.
Fogo. Porque aumentar a melatonina era complicado, vais dizer fogo. Vá, diz lá. Eu aguento.
Eu não devia. Não, não, é verdade. É verdade, portanto, boas notícias.
Ainda estou para receber o prémio da temporada passada, onde eu acertei quase todas.
Não, olha, isso fica-te mal. Fica-te mal divulgar esse tipo
é
de informação.
Saber. Só para saberem
mal.
Com o que é que eu lido.
Vamos ver se te portares bem nesta, pode ser. Explicação. Então, este novo estudo, que é deste ano, foi lançada esta conclusão de um estudo de um grupo de investigadores suíços que avaliou 26 participantes jovens e saudáveis e foi investigar efetivamente se o uso de um cobertor pesado à hora de dormir resultava em concentrações mais altas de melatonina em comparação com um cobertor leve. E concluíram que um cobertor pesado que seja usado na hora de dormir pode potenciar este aumento de melatonina desde as 10 da noite até às luzes serem apagadas às 23. E o estudo não conseguiu identificar exatamente o mecanismo subjacente a este efeito. Uhum. No entanto, uma explicação que lançaram é de que esta sensação de pressão exercida pelo cobertor é enviada através da medula espinhal para as áreas cerebrais que têm neurónios responsáveis por esta sensação de calma e de bem-estar e também pela produção de melatonina. É o primeiro estudo a sugerir este facto com uma amostra pequena, portanto tem várias limitações, são necessários mais estudos para confirmar resultados, para se avaliar se isto terá um impacto significativo em distúrbios como a insónia e a ansiedade, e claro se o efeito se prolonga a longo prazo com o uso do cobertor, mas são umas boas perspectivas futuras. Aproveitamos também para partilhar que a Blanky já trabalha com várias clínicas de sono onde é possível testar o cobertor. Se tiverem interesse em juntar-se à família Blanky e dar esta opção aos vossos pacientes, não deixem de os contactar. E Sofia, primeira grande
não,
entrada, grande pontapé de saída, grande pontapé de saída, sapato está grande. Vamos
pode
ver.
Não parecer, mas estou muito contente.
Sim, não transparece nada, parece aquelas pessoas que ligam nos programas da manhã, ganham 1.500 euros.
Mas
e a pessoa...
se puseres um sonzinho tipo assim de alegria quando eu acertei, ou uma
sim,
sonoplastia engraçada,
sim,
se calhar fica melhor.
Mais... Não, parece aquelas quando o Cláudio liga para a casa das pessoas e diz ganhou 2.000 euros e as pessoas, ah sim, está bem, obrigado, até amanhã.
Claro que o facto de eu não ganhar efetivamente nada pode ter,
influencia.
Algum, pode ter alguma coisa aqui nisso, mas eu vou tentar ser mais...
Ai, bem, é isto, bom resto de episódio.
E como tu tinhas dito, portanto, os episódios que são mais clássicos são mesmo aqueles em que a criança acorda na primeira metade da noite, senta-se na cama, grita terror, medo intenso, tem assim uma expressão e estado de pânico, com movimentos corporais exuberantes e violentos, às vezes tentativas aparentes de luta ou fuga, num perigo que é invisível a quem está a olhar, não é? Porque o estado da criança é terror e nós olhamos à volta. E às para vezes quem... até pensamos, não é, que eles estão a ver alguma coisa.
Não, sim, para quem não sabe, pode dizer, o quê? Teve aqui um assaltante, só pode, ou não sei, qualquer
sim,
coisa.
Sim, sim, e mesmo nestas crianças, é muito... eu que já passei por isso com a minha filha mais velha, portanto, eu sei o que está exatamente a acontecer e nem por isso deixa de ser menos... angustiante ali, se calhar a questão é que eu acabo por não intervir tanto, estou só a ver. O que é importante é ver se a criança não se está a magoar, se está tudo bem, e ela depois acaba por às vezes eu depois de manhã pergunto só para confirmar só se ela se lembra de alguma coisa e ela não faz ideia do que é que se passou, acha que dormiu lindamente. Portanto, é mesmo assim, é mesmo assustador, e eu percebo perfeitamente porque é que os pais de facto ficam desta maneira, porque mesmo a tentativa deles falarem não se percebe nada, ou são monossílabos, ou dizem algumas coisas assim de aparente terror, e que de facto nós olhamos e não vemos lá nada. Portanto, eu tento ver sempre, não há assim, às vezes há aquelas crianças com aqueles que vêm tipo coisas que nós não vemos, não é? Como os cães.
Sim, sei lá.
Portanto, ao menos ainda bem que eu sei que é um terror noturno, porque a medrosa começou, não. Ficaria logo em pânico e não voltava a entrar no quarto dela.
Para quem acredita nessas coisas, não é?
Portanto.
Só reforça essas crenças espirituais.
Sim, mas de facto a minha filha tem muito poucos e de facto é sempre mais associados ao... Quando tem privação de sono é tiro e queda. Quando ela saltava uma cesta num período em que não devia, quando era mais nova por qualquer motivo, que era muito raro, porque eu sou muito...
Sim.
Sou muito certinha na parte do sono, mas quando saltava notava que acontecia sempre qualquer coisa, ou se dormia uma cesta muito curta, ou se ficava muito tempo sem dormir, e depois provocava de facto os episódios. Portanto, o que é que devemos fazer? Inevitavelmente nós vamos tentar consolar, e não há mal nenhum nisso, até porque é impossível, acho que só uma pessoa sem coração é que deixa as coisas acontecerem sem tentar fazer alguma coisa. Aqui a única coisa é que às vezes este apaziguar pode prolongar os episódios, e é uma coisa que sabe que acontece. Portanto, quanto mais falamos, mais tentamos fazer coisas, mais podemos prolongar depois os episódios. Portanto, o que as pessoas têm que saber é que mesmo com os pais ao lado, ela não os reconhece, às vezes até pode considerar que isso é que é o próprio perigo para elas. Portanto, um contacto muito próximo, a tentativa de chamar a criança ou de tentar acordar, faz com que ela fique naquele estado de confusão, porque ela está em sono profundo. É como acordar uma pessoa, quando nós acordamos em sono profundo também estamos desorientados, não sabemos bem o que é que está a acontecer, e ela lembrava-se era que tinha adormecido na cama, e depois de repente está ali os pais a tentar chamá-la. Portanto, tentar intervir o menos possível. Por maior que seja o estado de pânico e desconsolo total que possam testemunhar, lembrem-se, e nunca é demais dizer isso, que a criança não está a sofrer e que a criança está a dormir e a esperar que passe. Deixo só aqui esta ressalva que já falei. Se houver caso de perigo, lesão, ou de estar a bater num dos lados da cama ou na parede, obviamente temos que fazer alguma coisa, não é? Nem que seja proteger.
Claro.
E se os episódios forem muito frequentes, tentar proteger, não é, tudo o que está à volta para que não haja problemas, e recorrer então a uma consulta de sono. E deixo agora para a Bruna a parte de
como evitar.
Alguma coisa que podemos fazer para evitar.
Exato.
Isto.
É a pergunta, não é? O que é que eu posso fazer para o meu filho não... Não
é de mim? Será
história.
Que é de mim?
Sim, fui eu que o criei mal.
Sim.
Então, apesar deste distúrbio depender muito desta carga genética, existem alguns fatores externos e internos que podem então provocar estes micro despertares do sono profundo e potenciar aqui este limbo e a ocorrência de episódios. E por isso é que a Sofia, como dizia, a privação é um destes fatores que potencia mais episódios, mas existem outros como ter febre, o dormir num quarto ou numa casa ruidosos. Portanto, tudo o que vocês identificarem como fatores que possam destabilizar o sono ou torná-lo mais superficial, pode potenciar episódios. Seja ruído, seja um estado febril, dormir de bexiga cheia, ter excesso de atividade física, o stress que é muito típico para as crianças que têm maior sensibilidade a estas mudanças de rotina, por exemplo, começar a escola, ou, por exemplo, em vítimas de bullying, a ansiedade e a separação, períodos, tudo o que sejam períodos de sofrimento emocional ou de conflito, tomar alguma medicação que também pode potenciar, substâncias estimulantes e, claro, depois tudo o que sejam distúrbios do sono, como a apneia ou os movimentos periódicos das pernas, portanto, dar aqueles pontapés consecutivos durante toda a noite provocam os micro despertares e potenciam, também podem potenciar episódios de terrores noturnos, ou doenças do neurodesenvolvimento, como a perturbação do déficit de atenção e hiperatividade, ou perturbações do espectro do autismo. Portanto, existem vários fatores que podem aumentar a frequência. Alguns nós podemos fazer, podemos atuar sobre eles, não é? Outros é um bocadinho difícil, mas ficam aqui os mais comuns para conseguirem ter ideia. Como é que se diagnostica e como é que se trata? A maioria das crianças vai superar estes episódios, essa é a boa notícia, e vai superá-los até mais ou menos à fase da puberdade, sem que seja necessário intervir clinicamente, mas existem algumas situações em que pode ser benéfico procurarem um médico especializado, em cenários como terem muitos episódios, portanto ser uma frequência extrema de 2 ou mais vezes por semana, ou os episódios, como a Sofia dizia, serem muito agressivos e que tenham potencialidade para lesão ao próprio ou para terceiros.
Ou mesmo que ainda não tenha acontecido, né? Tipo, como claro, este caso deste rapaz, é inevitável, mais tarde ou mais cedo ele vai
acontecer, claro,
uma destas coisas, não é? Não
tem... Sim, tem sido sorte. ou que tenham depois impacto no dia significativo, como depois acordam sonolentes, cansados, ou têm alterações do comportamento na escola, não conseguem interiorizar ou estar atentos nas aulas, ou então tudo o que sejam também depois suspeita de outros distúrbios do sono, que ao tratarmos, como a apneia, vamos reduzir significativamente o número de episódios. Se os episódios surgirem na adolescência ou na fase adulta, já são coisas atípicas e são definitivamente um motivo para consulta.
Deixa-me só dizer também, para os técnicos de sono, os técnicos que trabalham na área de sono, quando apanham estas coisas em clínica, também têm que ter muito cuidado na intervenção, porque eu já apanhei casos, imagina, de arrancarem sensores e nós temos que repor, e sim, se não temos cuidado somos nós que levamos no meio daquela... Eles estão desorientados, não é por mal, mas temos que ir sempre com cuidado. Para não levar assim uns safanões e umas coisas, porque já me aconteceu.
Senão a última temos vez que escapei por pouco, o seguro.
Escapei por pouco, mas consegui.
Meu Deus. Sim, ficou alerta. Última nota que gostávamos de deixar: também é muito provável, se tiverem filhos ou crianças em casa, eles acordarem a chorar ou a chamar por vocês porque tiveram um pesadelo. E às vezes pode ser difícil distinguir os pesadelos dos terrores noturnos. Mas são distúrbios do sono diferentes e queríamos só deixar aqui esta ressalva. Que apesar de terem em comum o facto de ter este despertar abrupto, com esta sensação de medo e de pânico, os pesadelos ocorrem numa fase do sono diferente, que é a fase REM, que é mais típica ou ocorre com mais predomínio na segunda metade da noite, enquanto os terrores ocorrem mais na primeira metade. Clinicamente, ter um pesadelo é ter um sonho que provoca um despertar. Habitualmente este sonho é desagradável ou assustador e causa sofrimento emocional, mas não decorre em depois comportamentos físicos ou vocais, como acontece nos terrores. E além disso, as pessoas que sofrem de pesadelos vão recordar-se e vão conseguir contar-vos pormenores ou sentimentos do pesadelo que tiveram no dia a seguir ou quando vos chamarem durante a noite, e nos terrores não há qualquer memória do evento porque a criança está totalmente a dormir. Portanto, são bastante diferentes nestas características.
Mesmo assim não queria nenhum. Isto era bom para fazer um preferias, né? Ah, preferias ter vários pesadelos.
Ah, sim, olha, acho que preferia ter terrores.
Preferias ter vários sim, pesadelos, sim, sim. E lembrares-te de tudo e acordares em pânico, ou tens terrores noturnos, mas partires do guarda-fato.
Ai, não sei, isso é muita despesa, os móveis não estão caros.
Não é
isso,
ou partir móveis, teres terrores noturnos, não te lembrares nada, não te lesionavas, mas partias tudo o que estava à tua volta.
Difícil, os móveis estão muito a caros, pá. Uhum. Olha que não sei. Ficava indecisa. Olha, mas digam-nos se vocês o que é que preferiam, ter muitos pesadelos ou ter terrores noturnos e partir móveis. Era isto que tínhamos hoje para vocês. Já estamos aqui com 26 minutos sólidos. Queríamos desejar-vos aqui um bom regresso, uma boa reentré. Não sei se para ti tu sentes que é. Não, não é?
Eu sinto que agora que voltei de férias vem aí o Natal.
E bem, isto agora é um instante, ainda por cima com este tempo já parece que tipo, é daqui a 2 semanas, e não falta nada, vai ser mega rápido.
Não, em outubro vos garanto que já há coisas de Natal por todo o lado.
Ah sim, é incrível. Isto cada vez vai ser mais cedo, mas sim, eu não me queixo. Eu não me queixo, eles estão só à espera do Halloween, a seguir é logo tumba.
Não, muda. A seguir
muda
é
tudo.
Logo.
É, abóbora, Pai Natal, logo.
Sim.
Bem, boa reentrée para todos. Obrigada por cá continuarem. Espero que tenham gostado deste episódio. Se tiverem dúvidas, já sabem que podem sempre falar connosco pela página de Instagram, o Tema Alessone, ou no e-mail, o Tema Alessone podcast@gmail.com. E vemo-nos daqui a 2 semanas com outra maleita de sono qualquer. Até lá.
Adeus.